Fala, Henrique, estou brincando aqui que você e seu colega das manhãs de terça-feira, Valdenir Rodrigues, estão se esbarrando nos assuntos aqui. O senhor veio falar de contrato de aluguel e ele vai falar de uma maluquice que foi cometida por um síndico que aplicou errado R$1 milhão de condomínio. Depois até queria a sua opinião pelo lado financeiro dessa história aqui trazida pelo Valdenir. Mas vamos lá, hoje o Paulo Henrique vem falar com a gente a respeito de reajuste de contratos do aluguel devido à inflação alta. É sempre bom a gente lembrar que a inflação, quando a gente fala de inflação alta, as pessoas até acham estranho, né? Porque muitas vezes o índice de inflação não corresponde ao susto que as pessoas tomam nos supermercados. O cálculo é um cálculo médio e tal. E também tem o seguinte, a inflação, ela está em um dígito e todo mundo pode se enganar, mas 8%, 7%, 9% de inflação é coisa alta. Explica para nós tudo isso aí, Paulo Henrique, como é que está a situação da inflação do aluguel.
É verdade, assim, a grande maioria dos contratos de aluguel do Brasil, eles são indexados ao IGPM, né, da Fundação Getúlio Vargas. E quando a gente olha 12 meses para trás, Cacá, a gente toma um susto. A gente teve um IGPM até maio acumulado em 37% nos últimos 12 meses. Isto é, se esse reajuste fosse colocado integralmente ali nas parcelas do aluguel, realmente se você pagava, sei lá, por exemplo, R$1.000 de aluguel, na verdade, seu contrato seria reajustado para R$1.370, olha que loucura, né? Então, realmente, é algo bastante assustador, só que a gente tem visto várias práticas no mercado. A maioria dos proprietários de imóveis estão super flexíveis em mudar o índice ou diminuir esse reajuste, porque realmente é algo que saiu do controle, né? Quando a gente olha, inclusive, outros índices de inflação, o próprio IPCA, que é o índice oficial do governo, medido pela IBGE, a gente vê que foram números bastante elevados, né? 8% nos últimos 12 meses e tudo mais. Então, assim, a minha dica para quem paga aluguel e realmente tomou um susto quando chegou o boleto do aluguel ali com esse novo preço, com esse novo reajuste, é sentar com o proprietário e negociar, porque a grande maioria tem sido bastante flexíveis nessa negociação. E o que está acontecendo daqui para frente é que a gente já começou a ver os novos contratos de aluguéis sendo feitos baseados em índices um pouco menos voláteis, vamos dizer assim. O próprio IPCA, né, apesar de ser o índice oficial do governo, e o que muda entre um índice e outro, como você mesmo bem falou, é justamente a questão de como é feita essa medida, né? Porque o índice de inflação, na verdade, é a medida da variação dos preços médios de uma cesta de bens de consumo e de serviços. Então, por exemplo, eles pegam ali no caso do IPCA, brasileiros em X capitais, que correspondem a uma renda de até X salários mínimos, dão uma olhada como é que é a média de consumo dessas pessoas e consideram essa cesta para cálculo desse índice de inflação, assim como o IGPM funciona da mesma forma. Só que os pesos dos serviços e produtos colocados nessa cesta é que mudam de um para o outro. O IGPM tem um pouco mais de produtos que têm uma forte influência da moeda internacional, do dólar, como a gente já falou, e vários preços a gente teve reajustes bastante elevados nos últimos 12 anos, principalmente por conta de moeda. Mas, Cacá, você falou bem, no supermercado a gente toma um susto todo dia. É o que eu falo, a inflação de cada um de nós é diferente, depende da nossa cesta de consumo, tá? Então, aquelas pessoas que consomem mais serviços, escola, transporte, moradia, tem uma determinada inflação, né? Assim, o que você pagava um ano atrás e o que você paga hoje é diferente de um cidadão que, de repente, não tem filhos, mora de aluguel, compra mais produtos importados, eventualmente, ou se utiliza de serviços um pouco diferentes de uma cesta comum. Então, cada um de nós tem uma inflação completamente diferente. Mas realmente assusta essas divergências que a gente acaba vendo entre um índice de inflação e outro. E, poxa, para a turma que paga aluguel, realmente ficou muito pesado esse reajuste. Então, chamar o proprietário, e a gente tem visto de todos os tipos de proprietário essa flexibilidade. Desde os fundos imobiliários, né, que no final da história são proprietários de imóveis que alugam para grandes empresas, eles têm, de fato, negociado reajustes abaixo dos que vieram bastante salgados, até as pessoas que alugam apartamentos, casas, lojas, enfim, pequenos proprietários de imóveis que estão sendo bastante flexíveis nessa hora.
Paulo, eu queria relatar rapidamente é algo que daqui a pouquinho o Valdenir vai tratar com a gente, mas é mais pelo alerta. O Valdenir vai trazer aqui para nós o caso de um condomínio. O condomínio tinha lá um fundo e aplicou esse fundo em Bitcoin. A pessoa desapareceu com o dinheiro e eles ficaram sem nada. Paulo, quais são os cuidados que a pessoa tem de ter nessa história, nesse movimento que está crescendo, continua crescendo, quando se fala em investimento em Bitcoin, hein?
É, a gente até já comentou alguns bate-papos em semanas anteriores aqui sobre isso. É muito importante que você invista num produto confiável e numa empresa confiável, né? É, hoje, existem alguns fundos lastreados em criptomoedas que são regulados pela Comissão de Valores Mobiliários, que são, de fato, produtos que têm uma legislação em cima e são auditados e são fiscalizados. Esse tipo de produto, certamente, você tem bem menos risco do que colocar dinheiro numa empresa. E a gente está vendo muita promessa, muita coisa esquisita aí no mercado, promessas de rentabilidade de 40% ao mês, 50% ao mês ou X% ao dia. E realmente, quando você vai olhar em que você está investindo, são empresas que captam recursos das pessoas, e aí não tem nenhum tipo de regulação, como a gente falou, nem Banco Central, nem CVM, pegam esses recursos e aplicam no mercado de criptomoedas, só que o investidor, no final da história, não tem nenhuma segurança em cima disso. No final da história, o teu lastro é a empresa que você está colocando o dinheiro e que está fazendo essas operações. E muitos são pirâmides mesmo, né? As pessoas captam recursos, essas empresas captam recursos para pagar aquelas outras pessoas que estão resgatando, em teoria, tendo aquele lucro absurdo. E a gente viu alguns casos aí de empresas, até mesmo aqui no estado, né, de empresas que do dia para a noite acabaram sumindo, os sócios, algumas operações de Polícia Federal tentando ver a veracidade dessas operações, muita lavagem de dinheiro, muitas coisas. Então, assim, o meu conselho é só invista em empresas que têm algum tipo de regulação, que têm autorização para funcionar. E eu acho que a melhor forma de se investir em criptomoedas é via um fundo de investimentos regulado e autorizado para o CVM para funcionar. Que aí, de fato, você tem certeza. Se o Bitcoin subir, dobrar de valor, você vai ter certeza que você vai ter aquela rentabilidade. Mas, de novo, né, a gente sempre falou de criptomoedas, é algo bastante arriscado, do mesmo jeito que pode dobrar de valor, pode cair a metade. A gente viu, né, algumas semanas atrás, um evento desse tipo, né, o Bitcoin lá negociado a 60 mil e caiu para 30 mil e por aí vai. Mas é um ativo bastante arriscado, que você deve colocar uma parte muito pequena do seu patrimônio, se você tiver aptidão a risco para isso, né? E não o dinheiro do condomínio, né, Cacá? Que, de fato, como você mesmo falou, é um fundo de reserva que as pessoas ali estão suando e se sacrificando para colocar, para fazer uma melhoria no bem, no imóvel que o condomínio, que todos ali os condôminos têm. Então, realmente, não é o local apropriado para se colocar, né? Esse dinheiro não é para tentar rentabilizar e ganhar dinheiro. Na verdade, é um fundo de reserva, então tem que ser colocado ali no tradicional renda fixa, que não vai render grandes coisas, mas, de fato, é um porto seguro para que as melhorias possam ser feitas na frente, a partir do momento que você acumula aquele montante.
Tá, ótimo. Muito obrigado, Paulo Henrique. Boa semana.
Um grande abraço. Boa semana a todos.